Boa noite, paciência. Que a graça e a paz do nosso Cristo esteja com todos. Amém? Muito bem. Pega sua Bíblia. Vamos entrar num livro aqui de um profeta menor. Miqueias. Miqueias 6, versículo de 1 a 8. O apelo do Senhor. Você chega em Amós, é mais à frente um pouquinho, Miqueias. Versículo de 1 a 8. Todos os amados visitantes, sejam bem-vindos. Esteja sendo uma noite muito agradável. Aqui a gente ama a palavra de Deus. A gente gosta de estar perto da Bíblia. Não existe avivamento sem Bíblia. Não existe mudança sem Bíblia. Não existe consciência da verdade sem a verdade. Nós temos que andar na verdade. E a palavra de Deus é a verdade. De pé agora, Miqueias capítulo 6, vamos ficar de pé. De vez em quando eu vou botar você de pé, porque senão você se acostuma e alguém vem, bota você de pé e você fica com um bico desse tamanho. Poxa, meu pastor não me bota de pé. Não, vamos botar aí o joelho para funcionar. Isso. Em reverência à palavra de Deus, Miqueias 6, versículo de 1 a 8. Quem encontrou, diga amém. Ouve agora o que o Senhor diz. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia contra o seu povo, e contra Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com quem ou com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi. E enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, o rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus de excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerro de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10 mil ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Submetemos nossa vida a ti, depois de lida a tua palavra. Palavra que o Senhor deu a Israel e também a todo o seu povo. Palavra viva e eficaz, penetrante, e que é importante para que todos nós, povo de Deus, sigamos e venhamos a obedecer os teus propósitos, a tua vontade, o teu querer. Muito obrigado por essa noite bendita. Muito obrigado pela chuva que cai. Que ela não seja tão torrencial que traga desgraça ou tragédia para este Rio de Janeiro, que já está com tantos problemas. Mas eu te peço misericórdia para o Rio de Janeiro e para todas as regiões, Senhor, que estão agora em alerta. Que sua graça venha sobre todos. Cuidando que haja chuva na sua medida, para que o nosso Brasil, os nossos rios sejam assistidos, nossas plantações, a comida que nós vamos comer amanhã seja beneficiada. Mas o Senhor também tem a misericórdia para aqueles que estão na miséria e possam ser prejudicados por tanta chuva. Então pedimos ao Senhor misericórdia, graça, e desce sobre nós uma chuva serôdia, uma chuva nova, uma chuva do céu sobre a nossa cabeça, refrigerando nossa alma, perdoando os nossos pecados e nos alimentando com a tua verdade. A tua palavra é a verdade. Firma os nossos passos na rocha, perdoa os nossos pecados, ajuda-nos, Senhor. Contamos com a tua graça. Beneficia não só a nossa vida, mas o meu irmão que está ao meu lado. Aquele que está atrás de mim. Aquele que está na minha frente. Visita-o poderosamente, a minha alma vai rejubilar. Beneficia meu irmão, eu quero me alegrar com os que se alegram. Eu quero ver a tua glória na vida dele. Eu quero ver a tua glória na vida dele. Eu quero ver a tua misericórdia nos assistindo. Eu quero ver o impacto da graça sobre ele. E só o Senhor pode fazer isso. Cuida do meu irmão, cuida da minha irmã. E vem sobre nós, Espírito Santo, enquanto ministramos a palavra. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Dê sentar, queridos. Obrigado. Sempre relembrando que os profetas não falavam por eles mesmos. Os profetas falavam o que Deus queria que eles falassem, seja o que seja bom ou ruim para Israel ou para aqueles a quem era direcionada a profecia. Os profetas eram, os que estavam comprometidos com Deus, eram obrigados a entregar, como disse a Jeremias, entregar o rolo. É complicado profecias, mas essa profecia aqui é muito afetuosa. Miqueias abre a boca e mostra uma coisa boa de Deus, seus sentimentos. É uma profecia muito preocupada, com muito amor, mas também com uma admoestação, com uma disciplina. O que a gente lê aqui em Miqueias é muito poderoso. Que poema maravilhoso. Deus fala em forma poética aqui. Nós vemos um Deus condescendente em graça. Um Deus assim, tão gracioso, tão tolerante, tão amigo do seu povo. Um Deus assim que se compadece, que é benevolente, que é amoroso. Eu gosto de pensar no meu Deus assim. E eu, pelas escrituras, ele se revela dessa forma. Muito amoroso, muito complacente, muito generoso, muito misericordioso, muito gracioso. É, se você pensar, Deus tem graça na medida certa. Ele não é gracioso de mais nem de menos, ele é. Ele sabe ser tolerante. Diga, o meu Deus sabe ser tolerante. Então, quando a gente olha essa narrativa, vemos que o Senhor dá muito valor ao seu povo. Ele se esforça para compreendê-los, porque as perguntas que ele faz aqui é de alguém que está se esforçando. Sabe, aquela mãe ou aquele pai que vê seu filho fazendo um monte de besteira, aí ele chega para perto do filho: filho, o que foi? O que você está assim? Por que você está dessa maneira, filho? Filha, por que você está se comportando desse jeito? É assim, é um pai amoroso falando com seus filhos. Muito complacente. E só que a conversa dele, o papo que Deus está tendo com o seu povo, pode dar uma controvérsia para a gente, porque Deus amoroso, afetuoso demais, muito sentimentalista. Mas Deus é. Você não conhece seu Deus. Você tem que conhecer seu Deus e prosseguir em conhecê-lo. Que coisa maravilhosa aqui, que ternura, irmãos. Ele está dizendo assim: povo meu. Ele está dizendo: povo meu, ô povo meu. Não, ele está: povo meu. O que eu tenho te feito? O que está faltando para você? com que eu te cansei? Responde-me. Você está cansado de mim? Olha que ternura. Eu não vejo esse texto assim, um texto denso, pesado. Eu vejo um Deus amoroso. Um Deus complacente, um Deus generoso, um Deus que se importa com o sentimento do outro. Que ele poderia dizer, não, me adora e me honra na terra. Não quero nem saber, vocês dão o seu jeito aí. Não, ele está ali. Por que eu estou enfadando vocês? Estou cansando vocês com as minhas exigências, com as minhas leis, com o jeito que eu falo contigo. A rotina da igreja está te cansando? O que eu fiz? É Deus falando com o seu povo. Porque Deus não é só o que recebe. Ele fala. Se manifesta. Diga, o meu Deus fala. Fala mesmo. E ele está aqui com toda a ternura falando. E Miqueias é o porta-voz. Miqueias é o mestre no uso da poesia hebraica. Miqueias está ali falando, agindo. Sendo boca de Deus. Sendo aquele que apela aos corações. Buscando vida espiritual autêntica. Deus não está dizendo, fica do jeito que vocês estão mesmo. Não, meu povo, o que há? Eu estou te cansando? Eu estou sendo muito duro? Está acontecendo alguma coisa? Por que vocês não me ouvem? É o Espírito terno de Deus. É o Espírito amoroso de Deus. É um espírito que busca, apela por uma vida espiritual autêntica. Glória a Deus nas alturas por isso. Porque Deus se importa em falar com o seu povo da forma mais equilibrada possível. Deus não é um desequilibrado. Deus não é um Deus rancoroso que aparece de vez em quando só para punir. Ele é amoroso. Diga, Deus amou. O mundo de tal maneira, olha, que coisa maravilhosa. A expressão de Deus não é um desamor, não é um peso, não é um rancor, um verdugo que quer matar. Ele quer amar, e amar significa conversar. Ele chama o povo para conversa, faz perguntas. Então, povo meu, o que eu tenho feito com vocês? Eu estou cansando vocês? Responde-me. Olha, Deus falando assim. Responde, eu estou cansando vocês. Que coisa maravilhosa, gente. Esse texto é muito maravilhoso. Eu gosto dos profetas menores, porque eles são assim. Eles mostram a revelação de Deus de uma forma autêntica. Deus não se tenta assim, se maquiar o que ele é. Ele é amor. Digo, meu Deus, é amor. Ele é o puro amor, meus irmãos. A essência dele é amor. Então tudo que ele faz, até a sua justiça, de mandar alguém para o inferno, pode contar que ele esgotou o amor. Ele fez tudo para que essa pessoa fosse conquistada. O que eu te enfadei, meu filho? Não desse jeito, que eu gosto de gritar. O que eu te enfadei, meu filho? Eu estou cansando você. Estou sendo duro demais. Me responde. Olha, olha, me responde. Uramana sai. Digo, meu Deus, quer saber de mim como estamos. Melhor dizendo, como eu estou. Então, quando ele fala, essa expressão usada aqui é admirável. Eu não tenho outra palavra de dizer quão admiração eu tenho por um Deus que fala e que se comove. É, Deus se comove. Ele não está aqui dizendo muito asperamente, ele está aqui muito condescendente, muito preocupado, muito assim, querendo salvar seu povo, porque ele sabia o resultado final. Deus sabe o resultado final das nossas rebeldias, não sabe? Quem acha que Deus sabe o resultado final das nossas rebeldias? Deus sabe. É, ele poderia ser mais firme, mais repreensor, mais enérgico. Não, ele está aqui, mostrando o seu lado amoroso. Ele se comove com a pessoa fraca. Bom saber isso de Deus, que ele se comove com a pessoa fraca. Ele não joga na cara, ele não já logo vem. Ele se comove, filho, o que está acontecendo? Filho meu, isso é pai falando com o filho. Como Absalão, que Davi ficou chorando, meu filho Absalão, quem não se comove pelos seus filhos? E Deus aqui está tratando dos seus filhos, povo de Deus. Então não recrimine o apelo do amor. Porque Deus é amor. Não acho que Deus é fraco por amar. Não acho que Deus é fraco por ser eterno. Não acho que você tem que ter um Deus assim que derrota seus inimigos. Que vai logo executando juízo sobre o outro. É mais fácil ele ir lá pedir o outro para se converter. É mais fácil ele ir lá pedir o outro e dá a ele mais um dia para mudar. Me lembro quando os samaritanos fizeram uma com Jesus, e João, filho do trovão, já disse, Senhor, quer que a gente ore para o... mandar um raio lá. Não vou nem perguntar se você já pediu para mandar um raio em algum lugar. Que o raio que eu parte... Não vou nem perguntar. Mas Deus não faz assim. Deus é amoroso. De novo eu digo, ele esgota os seus afetos até o final, para ver se ganha, para ver se conquista, para ver se traz de volta. Que coisa maravilhosa. Recrimina tudo de Deus, menos que ele é um Deus que não ama. Ele ama qualquer um. Foram seus filhos. Ele é o Criador. Você bota filho no mundo e todo mundo fala mal do teu filho, você fica como? Tentando defender o garoto, o moleque não serve para nada, moleque ruim. E você fica lá defendendo o garoto. Não, é que ninguém compreende meu filho. Diga para o seu irmão. Em cada filho de Deus, hein? Vou te contar. Mas Deus está lá. É que você não está no choro dele, nas noites, que ele bota a mão na consciência, que ele cai em si. Nesses momentos, Deus está lá, falando ao coração dele, ajudando essa alma, sabe, toda desesperada, prestes para morrer, prestes para sofrer. Deus está lá falando ao coração dele. A gente está aqui, no ar-condicionado, mas Deus está lá na miséria humana. Deus está lá nas almas que precisam. Deus está visitando hoje alguém que precisa. Alguém que precisa desse amor, desse carinho, desse respeito, dessa compreensão que o outro não dá. É um amor injuriado, sim, porque Deus está falando dentro de tudo, mas o povo de Israel não reage. Sabe aquele que não reage mais, amor? Você telefona, e aí, vai voltar para casa? Vou voltar não. Volta para casa. Voltar não. Volta para casa, eu te amo. Voltar não. É um amor injuriado, né, irmãos? Mas diga, é um amor vivo. Cadê esse povo? Foi embora? Diga, é um amor vivo. Porque quem não ama, não liga. Não liga. Não quer nem saber. Está morrendo? Morra tarde. Vai com Deus. Coisa paradoxa é essa, né? Vai com Deus, miserável. Morra tarde. Deus não, ainda está ligando. Diga, é um amor vivo. Quem quer sentir esse amor vivo? Em toda e qualquer circunstância da sua vida. Diga, Deus, eu te amo, mas eu quero também sentir teu amor vivo entre nós. Deus vai ser complacente com a tua casa, com a tua vida, com a tua família. Ele vai telefonar para lá, ele vai perguntar, e aí, vocês estão bem? Está tudo certo? Oh, que coisa maravilhosa. Isso é um amor vivo, né? Um amor que não liga mais, é um amor indiferente. Eu já falei aqui que o contrário do amor não é o ódio. Porque o ódio também liga, miserável. O ódio também liga. Morreu não, né? Mas está lá, ainda está ligando. É coisa esquisita. Quem acha que o ser humano é muito esquisito? A gente é muito complexo, irmãos. Ele está ligando aqui, ó. Que amor apelante. Apelando para atenção. Que amor lutador, né? Está lutando pelo outro. Que amor suplicante. Suplicando para o outro mudar. Sou eu, o erro? Sou eu? Eu estou te enfadando? Porque a gente cansa. Quem acha que cansa o outro de vez em quando? É, irmão, pelo amor de Deus, sai de perto de mim. Vamos fazer. A gente cansa, né, irmão? A gente cansa o outro, a gente cansa com o nosso jeitão, nossa intransigência, nossa, sei lá, a gente tem tanta coisa. Nossa teimosia. Alguém aqui já foi chamado de cabeça dura? Quantas vezes chamaram isso? Já falei aqui, né? Já não vou nem falar. Te chamaram uma vez, não liga não. Se chamaram duas, não se preocupa não. Está com inveja contigo. Mas te chamou mais de três, mano. Tu é cabeça dura mesmo. Isso para não dizer que eu falei, né? Nem essa história, né? Mas vamos partir para outra, não. Então, esse amor está apelando. Por quê? Ele não gosta, é um amor que não gosta de ser desprezado, né? É um amor que está tentando resgatar o outro amor. Por favor, dê essa oportunidade para Deus. É seu povo, né? Olha, ele faz a lista. Eu tirei vocês do Egito. Eu te livrei da mão dos egípcios. Eu te livrei da mão dos moabitas. Eu livrei vocês disso, daquilo. Ele foi começando a lista. Olha, eu te amo. Que pessoa não faria tudo por aqueles, pelo seu amado, para que ele se mantenha vivo? Eu te amo. Eu estou deixando vocês vivos. Eu não tirei a terra de vocês ainda. Eu não mandei vocês para o cativeiro ainda. Eu te amo. De novo eu digo, se alguém morreu, não pense que Deus não esgotou o amor dele para com essa pessoa. Deus fez tudo por essa pessoa. Tudo. Tenho certeza disso, porque Deus é justo. Deus é justo. Deus sabe falar com amor. Deus é um amor que se expressa, um amor que é vivo, um amor que liga, um amor que manda carta. Faz um livro pra gente, mostrando seu amor. Um livro. De diversas maneiras. Usando pessoas de diversas maneiras, com suas complexidades. pegando um Davi, pegando um José, pegando, sei lá, até um Saul que erra, para mostrar o quanto Deus esgota o amor para com essa pessoa. Bem, além dessa exclamação comovente, aí mostra um fato doloroso, né? Que tenho feito? Como se Deus fizesse uma coisa. Essa pergunta parece ilógica, né? O que eu tenho te feito? Se ele falar para mim, meu filho, o que, que eu tenho feito com você? Senhor, você não tem feito nada não, ó. Ó, tô respirando. Quem tomou café hoje, diga amém.
Amém.
Repetiu à tarde o café.
Amém.
Quem acha que almoçou muito bem, diga glória a Deus.
Glória a Deus.
Oh, aleluia. Quem não vai dispensar a janta, diga louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor.
A esposa levou até um suco. O quê? Tu comeu o dia todo, homem. Vamos ser sinceros. Quem é assaltante de geladeira? Pode ver uma geladeira que não clima. Cria um clima. Assim. Vou passar lá. Só para dar uma olhada. Sabe que tá branco como a neve, né? Mas tu olha assim. Sobrou algum leite moça? Casa de muitos irmãos, leite moça não sobra, meu irmão. É horrível. Não sei como é que é. Graças a Deus que eu era o mais velho. O mais velho eu dou na orelha. Ah, fica aí, calma aí. Você chegando agora? Sentando na janela, meu filho. Deixa eu dar uma sugada aqui primeiro. Aí meus irmãos vinham, minhas irmãs. Aí a gente ficava com a cara assim de... Quem foi que fez isso? Não fui eu. Não vou falar nada não. Você já falei do meu pecado. Então, esse amor divino, ardente, busca reconciliação, meus irmãos. Anseia por uma leal afeição de todos que um dia foram alcançados por ele. Quando você foi alcançado por ele, ele pensou, ele vai ser fiel. Ele vai ser leal a mim. Eu vou dar tudo para ele. Ele não vai precisar tomar de ninguém, porque eu vou dar tudo para ele. Vou dar tudo para ela, ela vai me considerar. Tudo que ela precisa está no reino. Eu vou dar tudo para ela. Eu vou dar tudo para ele. Ele não vai me negar. Ele não vai ficar em casa na hora das orações. Ele não vai negar a minha palavra. Ele vai lê-la. Ele não vai fugir da consagração ou da santificação da sua vida. Ele vai se consagrar porque ele me ama como eu o amo. E é um amor vivo. Enquanto você não faz nada, eu continuo te amando. Enquanto você não faz nada, eu ainda continuo te ajudando, te livrando, te abençoando, te fortalecendo. E você fica até espantado. Meu Deus, eu não faço nada. Ele continua me livrando. Cara de pau. Verdade, você não faz nada e ele ainda continua te amando. Muitos de nós. Bem, não canse do nome de Cristo. Ele é o teu Salvador. Não canse do reino de Deus. Diga, eu não vou me cansar de estar no reino de Deus. Diga, eu não vou me cansar de dizer, de declarar, levante a mão, que Jesus é o Senhor. Não se canse, nem de se desanime. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Para amar de novo, para amar amanhã, depois da manhã. Eles sobem como águias. Então, pelo texto aqui, parece que Israel estava enfadado da responsabilidade de adorá-lo. Estava assim dizendo: ah, chega, gente, chega desse negócio de matar animais pelo nosso pecado, chega desse negócio de vir ao templo todo ano, chega! Chega, eu estou cansado dessas coisas. Que Deus é esse que toda hora? É, Deus quer uma rotina de amor, né? Uma rotina de amor. Ele quer que o meu amor seja desafiado. Você me ama, mesmo não te dando nada? Você me ama fazendo a mesma coisa? É a forma dele tem para nos mostrar, para mostrar para ele mesmo que ele já sabe. Que a gente ama ou que a gente não ama. Que a gente está só sendo religioso. Como Israel estava sendo. Muito religioso. As práticas estavam lá. Holocausto, tudo. Mas saíam dali, irmãos, viravam o rosto para Deus e iam para os montes. Eu já falei dessa duplicidade, esse adultério espiritual que Israel tinha. Saía dali e ia para os lugares piores. Eles não saíam dali e ficavam fazendo uma coisa, epa, errei, desculpe. Eles não, eles faziam essa vida dupla. Essa vida dupla. Está lá no templo, adorando ao único Deus que tirou do Egito. E está lá no manto da Astarote, dos Baais da vida. E todos os deuses cananitas, na qual os montes haviam. Ele está dizendo: gente, o que? Vocês estão me traindo? O que eu te enfadei? Eu te enfadei com meus sacrifícios. Eu estou te pedindo demais. Eu estou pedindo que você mate um animal, ou ofereça um animal para mim, para que eu não te mate. Porque a alma que pecar, alguém tem que morrer. Estou cansando vocês com os louvores que eu peço que vocês cantem. Um sacerdote que fica no teu pé. Eu estou cansando com vocês do lugar que você tem que adorar e reverenciar, o lugar santo. Estou cansando vocês com as orações que eu peço, que façam todos os dias e todas as horas, se for possível. Estou cansando vocês para vigiar, para não cair em tentação. Irmãos, se a gente for pegar só pela oração, nós estamos com dívidas. Porque ele fala na hora que você pede, e você não fala na hora que ele pede. Oração é o respirar do crente, irmãos. Jeremias deixou isso bem exortado: invoca-me, e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe, porque elas estão em mim. Eu é que revelo. O teu dever é invocar o nome do Senhor, todo dia, toda hora, e não se cansar disso. Canse-se os ímpios de botarem a despacho. Eles que se cansem, mas você e eu não nos cansaremos de invocar o nome do Amada, caça, mate, Andréia. Que eles que se cansem com a iniquidade deles. Que eles se cansem de ir tanta boate. Que eles que se cansem. Nós vamos à casa do Senhor. E não é qualquer coisa. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É com alegria, com satisfação. Porque o amor está vivo. Não é um amor morto, não. Ah, vem aqui porque minha mãe mandou. Pois é. Rotina da igreja, rotina do culto, rotina de andar na presença de Deus. Davi disse: eu quero ser uma palmeira na casa do Senhor. Não quero sair daqui, não. Não se canse do nome de Deus, não se canse de adorá-lo, não se canse de ser crente. Eu sou de um tempo que as pessoas gostavam de ser crente. Desculpe, estou meio saudosista hoje. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias aí. Eu frequentava umas consagrações, sabe? Que a gente fazia, orava, e a gente achava que ainda faltava muito. Aí a gente ia para umas consagrações. Quem já foi em consagração só para me ajudar? Tá, todo mundo já sabe o que eu estou falando. Eu ia em umas consagrações aí, levava massa, passava a noite toda. A gente chegava na consagração, já era separado, homem para um lado, mulher para o outro. Mas não desistia, não. Eu olhava para minha mulher, fica firme. Está ali a noite toda. Eu sei, meus irmãos, acontece um monte de coisa errada, esquisita, mas eu estava ali. O amor estava vibrando, sabe? Eu estava vibrando. Cada coisa que acontecia para mim era uma novidade, era tudo. Meu amor estava lá, tudo estava lá, não me tira daquele lugar, não. Rabado, Cássio, Minecai, aquele lugar era tudo para mim. Ele estava me preparando para o que ele tinha para fazer amanhã. Vi muita coisa esquisita, mas vi muita coisa boa. A primeira coisa boa que eu vi, eu estava lá. Que ele me atraía para aquele lugar. Consagre-se, consagre-se. Aprenda a orar. Invoca meu nome. A gente quer. Deus, não é isso que eu quero. Oração. Enfada, é muito de ruim. É isso que eu quero. Orai sem cessar. Invocai meu nome. E eu vou te responder. Porque eu não posso falar contigo se você não falar comigo. A minha relação é viva. Não é morta. Você não está falando para as paredes, para a cruz. Eu conheci um evangelho que não tinha nem cruz. Para esvaziar todos os símbolos. Para só se apegar ao Senhor. A gente enche de símbolo. A gente muda os pregadores. A gente faz tanta coisa. E o amor apelante parece que não chega. Manifestações verdadeiras no Espírito Santo no culto. Eu acredito nisso, meus irmãos. Tem gente que olha para mim e diz, é que o Senhor não acredita. Eu acredito, você não sabe. Eu acredito. Eu só não quero balela. Oba, oba. Chocarrice. Brincadeira com Deus. Isso eu não gosto. Mas eu acredito em tudo. Eu acredito que o morto pode ressuscitar. Acredito que você pode voltar para casa com uma vitória hoje. Eu acredito que Deus pode curar você enquanto estou pregando. Eu acredito na misericórdia de Deus. Porque você pode falar em línguas agora. Eu acredito no poder de Deus. Porque o evangelho é poder de Deus. Não é brincadeira, é poder de Deus. Enquanto eu estou pregando, o poder de Deus está salvando. Enquanto eu estou pregando, o poder de Deus está libertando. Enquanto eu estou pregando, o poder de Deus está avivando alguém. O poder de Deus, eu acredito. Acredito sim, eu tenho saudade disso. Dos ministros louvando e a glória descendo. Tenho saudade disso. Saudade de chorar no culto. Porque a pessoa que está aqui na frente está fazendo, está sendo boca de Deus, está sendo usado por Deus. Eu tenho saudade disso. Tenho, eu já vi. Ah, todo mundo fala de anjo para lá, anjo para cá. Eu nunca vi anjo não, meus irmãos, mas eu creio. Eu posso não ver, mas eu creio. Eu não tenho um coração resistente, incrédulo. Não, não pode. É, porque tem logicamente. Não tem coisa teologicamente. Se a Bíblia diz que está, existe. Eu creio. Eu creio. Que o morto pode ressuscitar em 4 dias. E balabachar. Ele levanta no poder de Deus. Ele levanta no poder de Deus. Lázaro não é uma historinha. É vida. É vida. Eu creio que ele está sentado no reino de glória. Esperando o momento. A hora da noiva está preparada. Ele vai casar com a noiva. Diga, e a noiva? Ih, tá ruim. E a noiva? Se for você, diga, levante a mão sim, tá? Sou eu! Não me diga, não me diga para eu não crer. Não me diga. Desculpe, não me diga. Que eu tenho que ficar aqui igual um... Não dá. Uma vez eu peguei o trem aqui, 4:30 da manhã, lá em Cosmo. Descemos e tudo, estou lá. Cheguei ainda escuro lá embaixo na Santa Cidade, na Central do Brasil. Quem já passou por isso só para me ajudar? Tá. Tá bom. Cheguei lá. Olha que eu estou descendo assim, eu estou vendo um pregador, 6:00 da manhã. Ele já estava ali já um tempinho, falando. Sabe quem passava? O pessoal para lá e para cá, e alguns paravam. Eu estava com um horário bom, eu falei, vou dar uma parada. Eu gostava disso. Eu dei uma parada. E do lado dele tinha os capoeiristas. O pessoal estava lá. Quem é capoeirista, me desculpe. Não estou falando nada, não. Eu também nem sei dar uns negócios aqui. Mas o cara estava lá, jogando capoeira, e o pregador do lado. É, ele estava de terno, ele estava com um biblão desse tamanho. Pregando. E quando ele acabou de pregar, as pessoas começaram a se converter. E eu estava lá. Se você me perguntar o que ele pregou, eu nem sei. Mas ele pregou. Aquele pessoal lá, mendigo, esquisito, que você nem conversa, foi alcançado pelo poder de Deus. Naquele pregador. Mas isso não é, para mim isso era normal. Oh, bacana, oh, bacana. Joia. Daqui a pouco ele olhou para os capoeiristas. E você, capoeirista, que fica saltando dessa maneira, eu não vou falar o que ele falou, porque eu posso agredir pessoas aqui. Mas o Espírito entra em você. Rapaz, tinha que deixar o cara quieto. Tinha não. O amor é apelante. O amor vai aonde a alma está. O amor usa o profeta. O amor usa o profeta. Esse espírito que está na tua vida pode sair agora. Cara, os caras pararam. E partiram para cima do pregador. Não pararam assim. Ih, desculpa aí, mano. Todos três foram para ele. Então não me diga que Deus não exista, porque ele olhou para os três e falou, para aí! Para aí! E os três pararam, como se tivesse um muro na frente deles. O muro estava entre eles e o próprio pregador. Eu falei, meu Deus, eu quero isso! Ele parou e o cara pegou um negócio que ele tinha na mão, enfiou tudo no nariz e botou para fora e falava umas palavras que eu não sabia. E ele, não adianta, o Senhor está tomando a tua vida. Vocês três vão ser salvos. É o amor de Deus que também mostra o seu poder. Que ele mostre alguma coisa para a nossa vida e para a nossa casa. Antes que o amor dele não sirva mais para nada. Que ele continue manifestando sua graça. Seu poder, sua misericórdia. E nos tire de nós mesmos. Da hipocrisia da nossa vida. Do ego apelante. Que não deixa o amor entrar. Eu tenho saudade disso. Eu só tenho saudade do que eu vi, do que eu senti. Você viu alguma coisa e sentiu alguma coisa no reino? Porque senão, ele vai toda hora fazer esse apelo para o seu coração. Não cansa de mim, não. Se você, estou encerrando, se você não quer entristecer o Espírito Santo, não haja como se fosse o inimigo dele. Se você não é amigo dele, você é outra coisa. Não entristeça o Espírito Santo. Não faça mais uma das suas. Porque o apelo do amor vai esgotar. Não seja um filho desnaturado. Um filho que não se ajeita, não se acerta. Mas diga para o Pai: Senhor, eu te amo. Ainda que as pessoas não te entendam, mas eu te amo. Que Deus tenha inimigos aí fora, a gente já sabe. Mas na igreja, não. Deus não tem inimigos na igreja. Ou não deveria ter. Deus tem amigos. Você poderia estar em outros lugares, mas você já resolveu, atraído pelo Espírito Santo, estar aqui. E não é para ouvir a minha voz, é a voz de Deus. Se a voz de Deus ainda apela ao teu coração, é porque você precisa da graça. É horrível ter amigos desleais. E às vezes Deus pega o povo dele e fala: vocês estão sendo meus inimigos. Um dia está comigo, outro dia está com outro. Basta chegar uma segunda-feira que a gente esquece que é crente. Segunda não. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Só volta a sensatez no domingo à noite. Isso é deslealdade. Amigos não são desleais. Amigos são para a vida toda. Diga: Deus não me cansa. Quero ouvir, paciência. Deus não me cansa. Por isso eu não o desprezo. Então ele não vai desprezar sua casa, ele não vai desprezar sua dor, ele não vai te desprezar o que você sente, o choro da tua alma. Ele vai te escutar, porque ele não se cansa de você. Ele nunca se cansou. O amor encobre multidões de pecados. Se Deus estava triste com Israel, é uma coisa. Agora, se Deus está triste com a gente, isso é nosso problema. Tudo que Deus colocou no meu coração, eu passei para o seu. Feche seus olhos. Você entende o apelo do amor de Deus por você? Você entende quem te ama de fato? E quem está buscando tua alma todo dia? Querendo tirar o melhor que você tem para ele? Melhor atenção, melhor amor, melhor oração, melhor dedicação, melhor compromisso. Porque você só tem, eu e você só temos essa vida para fazer isso. Deus falou ao seu coração, o seu amor te constrangeu. O maior amor foi dado por ele mesmo, dando seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida é um presente. A vida eterna é uma dádiva. Se você tem vida, tem um presente. Foi dado. Você viveu, quanto muitos não nasceram. Você vingou, você viveu, você tem um presente, você recebeu um bom presente, viver, porque vida é dada para ricos e pobres, vida é dada para negros, para brancos, para amarelos, vida é dada para todos, é um presente. Você recebeu vida. Deus não quer só te dar isso. Ele quer te dar vida eterna. Ele não só quer que você viva hoje. Ele quer que você viva amanhã. E até que a morte chegue, você ainda terá vida. Isso não é só um presente. é uma recompensa para a resposta que você dá ao amor de Deus. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em Cristo, sente de fato o amor de Deus. Se ele não operar na sua vida, ninguém fala, ninguém age. Cristo não é algo ultrapassado. Ele é atual. Ele ainda vale para você. Vai valer para os seus filhos. Vai valer para o filho dos seus filhos. Para a pérola que eu tive aqui na minha mão. Ela tem que entregar seu caminho ao Senhor. Ela tem que ser alcançada pela graça. E Deus também está te buscando. Está te alcançando. Está tocando o teu coração. Se você sente que Ele falou a tua alma hoje e gostaria de dizer sim para o apelo dEle, a sua alma, então diga sim, eu quero entregar meu caminho ao Senhor e ficar com Ele por toda a eternidade. Prefiro ser amado por Ele do que ser odiado por Satanás. Eu prefiro o amor dEle do que o amor do mundo. Você gostaria de entregar seu caminho ao Senhor? Gostaria de voltar para casa com uma aliança eterna? Cristo é o caminho que você precisa para voltar para o Pai. Ele é a verdade, Ele é a vida. Quem crê nele, verá a sua glória. Você gostaria? Sim, eu quero. Quero sair daqui, filho de Deus, filha de Deus, para a glória do seu nome. Então, aonde você estiver, diga sim, eu quero, dizendo, levantando sua mão bem alto, que eu vou orar por ti e por tua casa. Levante bem alto, não tenha vergonha não de ser filho de Deus. Eu quero, tem uma, duas, levante bem alto sua mão. Eu quero orar por você, eu quero pedir a Deus por sua alma. Eu quero pedir a Deus para que nunca cesse de te buscar com amor. Você gostaria? Levante bem alto, eu quero orar. Que bom que você levantou a mão ou não, mas está dizendo sim, eu quero. Sim, eu quero. Três, quatro, levante bem alto sua mão. Eu quero orar por ti, eu quero pedir a Deus por tua alma. Cinco, seis, que bom que você está dizendo eu quero. Não saia daqui. Sete, levante bem alto sua mão. Bem alto, não tenha medo de dizer, esse amor, Deus não precisa apelar, meu Deus. Eu te amo, eu te quero, e se eu não te amo, eu vou a partir de hoje me encontrar com a tua vontade e vou me submeter a ela para a glória do seu nome. Quem crê no Filho, crê no Pai. Quem aceita o Filho, aceita o Pai. Porque sem o Filho, ninguém verá o Pai. Que bom que você disse sim. Pede licença onde você estiver. Levante-se, vem aqui, que eu vou pôr as minhas mãos sobre você e orar pela sua alma. Pede licença e vem.
Senhor, eis-me aqui.
Eu quero orar por você. Vem. para Deus. Há um novo nome escrito na glória. Não que eles sejam bons, bonitos, bacanas. Não, ninguém é. Não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. Há um Deus bondoso. É diferente. Há um Deus clemente. É diferente. Há um Deus longânimo. É diferente. É um Deus que ama. Que apela ao coração. Através da sua palavra e através do seu espírito. Você que está aqui na frente vai fazer uma oração comigo. É só repetir o que eu vou falar. E depois eu vou orar por ti. Diga: Senhor Deus, acabei de ouvir a tua voz. Eu creio na tua palavra. E creio no teu Santo Espírito. E o melhor, a partir de hoje, eu creio em Cristo. Perdoa os meus pecados. Tudo que eu fiz, tudo que eu deixei de fazer, aonde eu me meti, as alianças que eu fiz no passado. Eu não sabia que o Senhor estava comigo naquele momento. Mas a partir de hoje, eu faço uma aliança contigo. Tu és o meu Deus. Confesso a Cristo como meu Senhor. Declaro que eu dependo de ti. E o Senhor será o meu Deus para sempre. Não me deixe cair. Não me deixe me afastar. Eu quero andar na tua presença. De glória em glória. E de valor em valor. Concede graça para trilhar esses novos caminhos. O caminho de Cristo. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu continuar orando. Senhor, escreve o nome dos teus filhos e filhas no livro da vida. Há uma memória aqui. O Senhor vai rememorar esse momento na eternidade. Quando eles se encontrarem contigo, a memória vem logo. Eles entregaram o seu caminho ao Senhor. Confiaram em ti e foram salvos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo agora, à sombra do Onipotente descansa. Cuida deles, cuida delas, não os perca de vista. Mantenha os teus olhos na vida de cada um, porque só a tua graça nos basta. Só a tua graça nos abençoa, só a tua graça nos favorece. Eu coloco todos em tuas mãos, com o perdão dos pecados, na autoridade do nome de Jesus, e quem crê nisso, diga amém. Uma salva de palmas ao Senhor. E vão pegar só seu nome para a gente orar. Só seu nome para a gente orar, tá? Deus te abençoe. Vou pegar só seu nome. Vamos embora. Glória, 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 glória. Antes de eu encerrar, diga para alguém: Deus te ama. Eu sei que ele sabe, mas diga de novo: Deus te ama.
Senhor, te damos graças, Pai, por esta noite, por tudo que tu revelaste a nossos corações, pela tua palavra, Senhor, que não é apelativa, mas é uma palavra amorosa, é uma palavra bendita, é uma palavra, Senhor, que nos desperta e que nos chama atenção pelo teu amor. Possamos, Senhor, responder à altura do teu apelo, do teu chamado, da tua eleição. Cuida de nós, Senhor. Trata conosco, nos dando uma semana, Senhor, na tua presença, nos dando, Senhor, lembranças do teu amor tão glorioso e maravilhoso para conosco, nos trazendo, Senhor, nos dando, Senhor, a alegria do teu Espírito Santo. palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que tu tem preparado para aquele que tu ama, Senhor. E o teu amor é eterno, teu amor não falha, teu amor não falta, o teu amor vai até o fim, Senhor. Muito obrigado por essa noite, pela palavra que tu colocaste no coração do teu filho e ele repartiu conosco. Nos dê, Senhor, uma noite abençoadora, uma semana na tua presença. Guarda-nos livre de todo mal e faz-nos lembrar, Senhor, que temos compromisso contigo e que possamos viver o amor na sua essência, para a glória do teu nome. Despedimos uns dos outros, mas não de ti. Nos leva, guardado pelas tuas mãos, e nos ajude e nos fortaleça. É a nossa oração, agradecido, no nome de Jesus. Amém e amém.
Que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo e as eternas consolações e comunhão do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneçam, não só hoje, mas para todos sempre. Quem recebe isso, diga amém.
Amém.
Pode sentar e agradecer. Próximo encontro é quarta-feira, culto de ensino e avivamento. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Logo sempre.